Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Soul Saúde, com um tema hoje, né, Dani, muito polêmico. Vamos falar se café faz bem ou faz mal e deixar você tomar a sua decisão.
É verdade, a gente está aqui para tirar as dúvidas e também para mostrar para vocês o que a ciência tem estudado sobre isso num planeta, Luiz, que 60% da população adulta está consumindo café.
É muita gente. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, há um tempo atrás. E eles perguntaram assim: você tomou café no último mês? 97% das pessoas responderam sim.
Uau, aqui no Brasil.
Aqui no Brasil. E aí depois eles perguntaram assim: e você tomou água, né? Água pura? Acho que foi 90%, ou seja, as pessoas estavam tomando mais café do que água
Que
nessa
incrível, né?
pesquisa.
Pois é. E o Brasil, para você que está aí nos assistindo, tá entre o segundo maior consumidor do mundo. Primeiro os Estados Unidos, Luiz. Depois vem o
Sim.
Brasil e terceiro lugar está a Alemanha. E o Japão, que é pequenininho, também já está em quarto lugar. Loucura, né?
Nossa, muita loucura, gente. Então, você que está interessado aí em saber mais sobre o café, a cafeína, ó, já tem gente aí falando sobre café e insônia, o que que causa no cérebro. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai esclarecer essas dúvidas de vocês.
Fiquem até o final, gente, que no final a gente vai deixar lá alguns minutinhos para vocês tirarem as dúvidas, né, Luiz?
Vamos responder as dúvidas de vocês. E se você já conhece, sabe aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que é viciado naquele cafezinho que toma bastante, pegue esse link da live, já compartilhe para que mais pessoas ouçam aquilo que a gente vai falar. Nós estudamos bastante sobre esse assunto para trazer informação bem confiável para vocês.
Muito bom, Luiz.
E se você não é inscrito no nosso canal, aproveite, já se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente está sempre preparando temas relevantes para vocês. A gente fez algumas lives recentes que deram muita visualização, muitos comentários. A gente espera que essa live de hoje também seja. Então, já se inscreva para que você ative as notificações e não perca as nossas próximas lives.
E é legal vocês também darem ideias para a gente, tá bom? Deixa nos comentários aqui do canal da Sua Saúde no YouTube que temas que vocês gostariam que a gente discutisse. Eu tenho feito café da manhã todos os dias às 7 da manhã e o pessoal está pedindo bastante sobre índice glicêmico, alguns querem sobre creatina. Então a gente vai fazer uma análise aqui junto com a nossa equipe e o tema que mais te interessar, o tema que mais for votado, a gente vai acabar falando, tá bom? Podem dar sugestões de temas, então, para a gente estudar e estar compartilhando aqui com vocês.
Ana Maria Dani está falando que depois que ela conheceu a gente, com as nossas informações, está ajudando muito ela. Então, Ana Maria, muito obrigado pelo feedback. Esse é o propósito da Soul Saúde. Vocês sabem que Soul vem da palavra em inglês semear. Nosso objetivo é espalhar a saúde aí para todos vocês, que vocês também se tornem mais saudáveis e espalhem também esses conhecimentos para a família de vocês, para os amigos. Então, a gente fica muito feliz, viu, Ana Maria, com o seu feedback.
É muito bom nós estarmos aqui com vocês. Nós só estamos aqui por vocês, não é? Não tem outro objetivo de nós estarmos aqui. E começamos a gravar essas lives também, a incentivar, não é, que vocês participem, porque a gente tem visto, né, Luiz Fernando, tanta
Sim.
informação equivocada na internet, e vocês ficam meio confusos. Eu não sei se é impressão nossa. Porque até a gente que é médico fica confuso de tanta informação. Então a gente está procurando pegar os temas, estudar mais a fundo para passar para vocês, então, o que que realmente a ciência fala, o que que não fala, o que que dá de efeito, o que que não dá, porque nós acreditamos, não é, que conhecimento é liberdade. Quando você adquire conhecimento, você tem a liberdade de escolher o que você vai fazer com a sua saúde ou não, porque você é o principal responsável pela saúde. Ninguém pode viver a sua vida, né? Nem o médico, nem o nutricionista, nem o personal trainer, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu esposo, seu marido. Se você não se cuidar, ninguém vai poder se cuidar por você, não é? Então, essas informações são para vocês aprenderem e também compartilhar com seus amigos, familiares, quem tiver aí envolvido na sua comunidade, as pessoas que você gosta, para a gente discutir de uma maneira inteligente, não é? Discutir de uma maneira séria, sem, como que fala? Não é impressionismo, como é que
extremismos
fala?
Ou alarmismo?
Alarmismos, não é? Porque Sim. a gente vê hoje muito na internet essas informações que vêm assim, ah, tem uma coisa que cura a sua doença, né? Promessas. E muitas vezes não é tão assim. Então, a gente vai estudar de uma maneira equilibrada, inteligente e discutir aqui com vocês, porque nós estamos aqui aprendendo também uns com os outros, tá bom?
Ó, hoje eu atendi uma pessoa, Dani, e ela toma o Super Coffee. E aí eu falei, olha, a gente vai falar hoje sobre Super Coffee também, né? Vamos falar sobre fontes de cafeína e o impacto da cafeína no cérebro. Eu já estou vendo que o chat aqui está dividido, viu? Tem gente que ama café, tem gente que não suporta café, tem gente que a gente já está com uma plateia dividida e é justamente isso que a gente quer falar para vocês. A gente quer fazer essa orientação para que vocês tomem uma decisão com conhecimento de causa, para que vocês saibam se faz bem ou se faz mal, para que vocês tenham aquilo que a ciência está falando sobre a cafeína.
Eu sempre gostei de café, Luiz, amo café. Tomei muito na época que eu fumava, hoje não tomo mais, mas café é muito bom, né? Quem toma café sabe que é muito bom, aquele cheirinho de café no café da manhã, eu falo a verdade, é uma coisa maravilhosa.
E vou contar um segredo, viu, para vocês. Eu já trabalhei numa cafeteria.
É verdade.
Quando eu tinha 21 anos de idade, eu fui fazer um programa de trabalho nos Estados Unidos, aquele programa que jovens brasileiros vão para os Estados Unidos para trabalhar. E eu arrumei dois empregos ao mesmo tempo, um de manhã e um à tarde. De manhã eu trabalhava numa cafeteria, fazia cafés, centenas de cafés por dia, e à tarde numa fábrica de chocolate. Então, aquela época foi o meu maior consumo de cafeína da história, porque eu podia comer quanto eu queria, né?
Comer
quanto eu quisesse.
Tomar.
Eu comia chocolate e bebia café o dia todo, e assim, o funcionário podia ter esses privilégios, né?
Que maravilha.
Então, foi uma época muito forte, né? Hoje faz muito tempo que eu não tomo mais café, e vai ser muito interessante a gente compartilhar. Ô, Dani, agora vamos lá. Fala um pouquinho sobre o consumo, né? Os países que mais consomem, o Brasil é um grande produtor, um grande consumidor?
É, o Brasil está entre o maior produtor de café do mundo, gente. 37% da produção do café mundial Uau. Sai do Brasil, acredita?
Por isso que é tão popular aqui, né?
Também, né? Mas nós estamos, eu falei já, os Estados Unidos é o primeiro mercado consumidor de cafeína no mundo e nós estamos em segundo lugar. Terceiro, já falei aqui, a Alemanha, e o Japão já está em quarto lugar. Um
Nossa.
País, Luiz, que a cultura não fazia parte da cultura tomar café. Fazia parte tomar chá
pois
verde.
Pois é verdade, né? Como é que o Japão se tornou, saiu do país que tomava chá para um país onde se consome tanto café?
Pois é, olha só o que a Nestlé fez. Não sei se você sabe dessa história, Luiz. A Nestlé pegou... e ela tentou entrar no Japão, no mercado japonês, e fazia o melhor café, usava os melhores grãos, e entrava nos melhores shoppings, e não conseguia entrar. E eles começaram a ver que os japoneses tinham esse hábito cultural de tomar chá, ou banchá. E aí eles contrataram um psicólogo, que é antropólogo também, francês, que estuda a mente humana, e ele pensou assim, não, a gente vai pegar as crianças... Então, eles começaram a dar balinha de café para as crianças para ativar aquela memória afetiva das crianças. E depois de 10 anos investindo em balas de café para as crianças nas escolas, eles foram, então, a pegar essas crianças depois de 10 anos, já estavam maiorzinhas, não é? E foram, então, começaram a entrar no mercado de trabalho. Porque
Nossa,
japonês trabalha demais, né, Luiz?
Mas isso é muita manipulação, né?
Eu acho grave.
Eles manipularam o paladar de um país para vender um produto pegando crianças como cobaias.
Eles investiram nas crianças, não é como cobaias. Eles sabiam o que ia acontecer. Aquelas crianças iam desenvolver aquela memória afetiva e depois, perto dos 20 anos de idade, elas já estariam trabalhando no mercado de trabalho e eles começaram a colocar, então, estandes perto dos trabalhos. O japonês trabalha demais, sente muito cansaço e começaram a oferecer perto das fábricas.
Nossa.
E aí, e os pais, que eram mais velhos, começaram a tomar café porque os jovens estavam tomando, não é? E hoje a gente vê, minha mãe está no Japão agora, a gente vê, né, nos principais lugares em Kyoto, aquele Starbucks com tatame, tudo, né? Todo japonesinho, em vez de tomando chazinho, que era o tradicional, eles estão tomando café agora e está entre o quarto país que mais consome café do mundo.
Bom, é como a história do ketchup, né? Quando nós fomos para o Japão, as pessoas estavam colocando ketchup na comida japonesa. Uhum. Então isso, gente, é um problema, porque às vezes a cultura de um país é exportada para os outros e vai afetando essa cultura, né?
E sabe quanto que o mercado de café, a economia do café mobiliza hoje no mundo? 465 bilhões de dólares, gente. E eles estão prevendo que até 2030 eles vão ganhar 600 bilhões de dólares. É muito dinheiro.
É uma indústria poderosa, né?
Poderosa, mas é muito dinheiro.
Vamos compartilhar aqui uns slides, Dani, porque o café não, o cafeína não é de agora que se consome, né? Fala pra gente um pouquinho que você estudou aí, os Olmecas, quem que eram os Olmecas que usavam antes de Cristo isso?
É, os Olmecas é o pessoal lá da América Central, que antecederam o povo Azteca e os Maias.
Uau!
E eles já usavam, né, a história já data que eles usavam cápsulas de cacau para fazer bebida tipo chocolate, né? Muitos anos atrás, até antes de Cristo. A China já consumia o chá verde, né? Porque o chá verde é cultural, né, do chinês, e a gente sabe que no chá verde também tem. O Oriente Médio começou a seguir, né, com essa onda do café também no século XV. Os monges sufistas também começaram a usar para ficar mais acordadinho na hora da meditação.
Ah, mas meditação não é para relaxar?
É, mas é porque eles, senão eles dormiam muito durante a meditação, então entendi. Eles usavam para ficar mais acordadinhos e espertos, né? Europa tem alguns lugares que falam que começou no século XVII, outros falam que era no século XVI, mas começou a fundir também, né, o uso do café na Europa. E os Estados Unidos aí que é o país que espalha tudo, né, que globaliza tudo. E a Coca-Cola também, né, foi o primeiro refrigerante que, com uso de cafeína, que data de 1866, Luiz. Então a cafeína já tem sendo estudada há muitos anos.
Então, gente, ó, a gente falamos de chá, de Coca-Cola, então, na verdade, cafeína não tem só no café, né? A gente tem cafeína em vários lugares, a gente tem cafeína no chá verde, a gente tem cafeína no chá preto, né, um pouco no chá mate, tem no café, né, que a gente...
Chá branco, né?
Chá branco tem um pouquinho, o café, né, que é o talvez o que mais tenha, mas tem no refrigerante à base de cola e tem no chocolate, especialmente chocolates mais amargos, né, um chocolate branco aí não vai ter, né? Então, chocolates mais amargos também vão ter um pouco de cafeína e também a teobromina, né? Que é uma...
Metilxantina.
Você, né, chama de prima japonesa da cafeína, né?
É uma priminha aí da cafeína, né? Uma metilxantina que a gente fala. Mas a gente tem no chimarrão, o pessoal do sul, sua família, não é? Consome muito chimarrão. O chimarrão também tem cafeína, tá bom?
Sim.
Então, a gente não tem cafeína só no café. Quando a gente fala cafeína, todo mundo pensa em café. Mas a gente tem no chá verde, no chá branco, no chá preto, no chimarrão, no chocolate, não é? E tem nos energéticos, nas bebidas energéticas, entre aspas, né? Porque de energia elas não dão nada. Elas deixam você alerta, mas não dá energia, tá?
E tem diferentes concentrações, né? Eu lembro, Dani, quando eu trabalhei na cafeteria nos Estados Unidos, no Starbucks, as pessoas que tomavam Starbucks todos os dias, elas falavam assim: depois que eu comecei a tomar Starbucks, eu não consigo mais tomar nenhum outro tipo de café. Não era porque era gostoso, mas eles conseguiam fazer um café com alto teor de cafeína. Você pode ver que ele está ali no número um da lista.
É, o Starbucks, né, tem vários tipos de café, né?
Sim.
Esse que a gente colocou na lista é o Blonde Roast, que é o mais vendido, que no short, porque tem o short, né? O medium,
sim,
o tall.
Sim.
E o Super VIP, né, que eles chamam?
O Venti.
O Venti, que é o maior de todos. No menorzinho deles, tem 180 miligramas de café.
É muito. Se você pegar aquele grande lá, que tem mais de 500 ml, deve ser 400 miligramas de café.
É,
né?
Quase 600.
Uma quantidade absurda, né? Então, ó, você tem o café feito na máquina, né? o café expresso, né? Você tem o café de coador, também uma quantidade de cafeína. Tem o café solúvel, aquele que você mistura, né? Tipo um Nescafé que mistura com água ou leite. O descafeinado, né, Dani? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O descafeinado, ele tem muito pouco, né? Elimina aí quase 100%, né? Digamos assim, 95% vai embora. Uhum. E tem um pouquinho no Guaraná, né? No chá verde. Olha ali a Coca-Cola, né? Uma lata chega a ter 50 miligramas de cafeína. E a gente tem também nos energéticos, né? O Red Bull, por exemplo, 80 miligramas de cafeína numa lata, além da taurina e de outros estimulantes, né?
Pois é. De energético, é isso que eu falei, não tem nada, né? Energético é aquilo que vai te dar energia. E o Red Bull, apesar de ser considerado energético, né? O pessoal fala Red Bull te dá asas, mas na verdade é asas da imaginação, né? Porque de energia não dá nada, ele não tem nutrientes, nada, né? O que dá energia mesmo, né, Luiz, são vitaminas, minerais e os carboidratos, né? Quando você vai metabolizar carboidrato, que você come os macronutrientes, isso vai dar energia. Agora, a cafeína vai deixar você alerta. E nós vamos mostrar um pouquinho aqui como é que ela funciona no seu cérebro, tá bom? Então, chocolate, Luiz, é bom, eu coloquei aí uma margem grande, né? Porque o chocolate com leite, por exemplo, ele pode ter de 2 a 20 miligramas, pouca coisa, porque não tem quase cacau. Agora, quanto mais forte o chocolate, quanto mais amargo, né? 70%, 100%, mais teobromina e mais cafeína ele vai ter, tá bom?
Ok. Outra coisa que a gente tem que falar, né, Dani, são os medicamentos, né?
Medicamentos também têm cafeína.
É muito comum medicamentos terem cafeína, especialmente medicamentos para dor de cabeça, medicamentos para enxaqueca, né? Então, a gente tem vários antigripais, né? O Tilenol, que tem um pouquinho de cafeína, o Tilenol DC, a Neosaldina, que é muito comum, né? Muito amiga, né? Muito amiga das mulheres, né? Com enxaqueca, né? A Neosaldina, ela é frequente aí entre as nossas pacientes também. O Dorflex, né? Alguns têm cafeína também.
Então, é, o Dorflex, todos eles têm cafeína, Luiz. Tem uns que têm menos, tem uns que têm mais. Esse Max aí, ó, como vocês estão vendo na embalagem, tá com 100 miligramas de cafeína. O Dorflex normal tem 30 miligramas, né? Então já tem bastante cafeína. O Benegrip lá tem 30 miligramas, né? O Tilenol tem o Tilenol normal. Tilenol cafeína, né? O Tilenol sozinho só tem o paracetamol. Mas o Tilenol DC, né? O Tilenol com cafeína já tem cafeína. E a Neosaldina também tem 30 miligramas, né, de cafeína.
E aí tem um bem comum hoje, Dani, que está na moda, que é o Super Coffee, né? Não sei se você já ouviu falar, o Super Coffee é uma bebida muito vendida como um pré-treino, né? Então as pessoas vão para a academia, antes de ir para a academia, toma aquele Super Coffee para dar aquela energia, né? Então o Super Coffee, na verdade, ele tem uma composição com algumas coisas que são interessantes e outras nem tanto. Por exemplo, ele tem triglicerídeos de cadeia média, que é uma das coisas que tem no óleo de coco, né? Óleo de coco não é só triglicerídeo de cadeia média. Tem peptídeo de colágeno, tá? Isso pode ser bom para o exercício? Pode, né? A gente usa muitas articulações no exercício, então peptídeos de colágeno podem ajudar na questão das articulações, até talvez a prevenção de alguma lesão. Uhum. Mas ele tem o café arábica solúvel, tem taurina, tirosina é um aminoácido, tem café verde, aí tem coenzima Q10, que é uma substância usada pelo corpo para geração de energia, tem a cafeína microencapsulada, tem L-carnitina, canela e vitamina do complexo B.
Vê quanto que tem, vê se você acha quanto tem de cafeína.
Eu vou tentar achar aqui quanto que tem de cafeína.
A gente está vendo muitos blogueiros divulgando Super Coffee, né? Até nutricionistas divulgando. Então, às vezes, é uma dúvida que vocês podem ter, né? A gente acabou de atender essa paciente do Luiz, que está usando o Super Coffee. E, às vezes, a gente vê pessoas famosas usando, a gente quer usar também, né? A gente quer usar também. A gente vê, nossa, quanta coisa boa. Pode ser que...
Então, a grande questão é, eles não vendem o Super Coffee como café ou como energético, mas como um suplemento alimentar à base de café. Uhum. Essa é a pegadinha de marketing que eles fazem. Então, existem coisas boas ali? Sim, a gente tem a colina que a gente falou, tem o coenzima Q10, tem a tirosina, tem o peptídeo de colágeno e tal, mas essa dose de cafeína que existem nessas bebidas, o pessoal toma achando que aquilo vai dar um up para o treino, mais rendimento. Agora, já foram feitos vários estudos com atletas, estamos falando agora de atletas realmente de elite, e para que você tenha um aumento de rendimento de verdade, que resulte num melhor ganho de massa muscular ou numa melhor performance, assim, a quantidade de cafeína era muito alta. Eu lembro um estudo que eu li que era na ordem de 600 miligramas por dia a dose de cafeína pré-treino para você ter uma repercussão significativa no seu rendimento e nos seus resultados. E aí nessa dosagem já é uma dosagem bastante elevada, que já até pode até ter efeitos colaterais. Então a grande resultado desses estudos era que realmente não valia a pena. Agora, quem toma isso, Dani, sente um up, né? Uhum. Sente aquela energia e tal. Vamos explicar um pouquinho como é que a cafeína atua no corpo, uhum, e por que que as pessoas sentem essa...
Parece que elas têm mais energia, né? Parece, mas não é mais energia. É isso que a gente tem que explicar para vocês aqui para ficar claro, tá? Que vocês podem estar sendo enganados. Então, a cafeína, ela imita a adenosina. A molécula da cafeína, você pode mostrar aí, Luiz? Ó, ela é prima japonesa da adenosina, que eu falo. O que é uma prima japonesa? Parece, mas não é. Quando eu fui namorar o Luiz, eu falei, ó, a gente vai visitar minha família, depois que a gente casou. Eu falei, você vai conhecer um monte de japonesinho, porque minha família é grande. Eu falei, ó, não vai me confundir com minhas primas, porque é tudo a mesma cara, né? Então, adenosina e cafeína, elas têm uma estrutura muito parecida, muito próximas, né? Elas parecem primas japonesas mesmo. E aí, o que acontece? A adenosina, nós temos receptores, né, de adenosina no fígado, nos rins, no coração e no cérebro também. E como quando a gente está usando bastante energia, vocês lembram aí, quem estudou terceira, quarta série, quarto ano, não é? Sabe que estudou em biologia, que a principal fonte de energia no nosso corpo, a gente vem em forma de ATP. O que, que é o ATP? É adenosina trifosfato. Então, você tem uma adenosina, né, e trifosfato. Quando você vai usando a sua energia, você está gastando energia, você vai perdendo, né, esse fosfato. Então, você vai ficar com a adenosina difosfato. Aí você gastou mais energia, vai ficar com adenosina monofosfato, Luiz. E aí o que acontece? Quando você está com essa falta, já gastou bastante energia, essa adenosina vai sair da sua célula e vai lá para fora, né? E na sua célula, na membrana da célula, mostra lá, nós temos receptores de adenosina. Olha que lindo como Deus faz as coisas, gente. Então, esses receptorezinhos, eles abrem para a adenosina entrar lá e abrir a portinha para dar mais sono, para relaxar seu músculo, porque como você já gastou muita energia, então o corpo fala assim, foi criada essas portinhas aí para falar, olha, agora está na hora de você relaxar e dormir. E aí, sim, prepara o seu sono para sentir sono, você começa a sentir sono.
E não só a adenosina induz o sono, mostrando para o seu corpo que você está cansado e precisa de repouso, como ela também faz o quê? Ela dilata os vasos sanguíneos, uhum, que vão para o cérebro. Para quê, gente? Para mais sangue chegar no cérebro. Então, ela induz o sono para você ter vontade de descansar e ela aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. Para quê? Para chegar mais nutrientes, mais oxigênio, mais vitaminas, mais minerais para o cérebro ser restaurado, porque o sangue leva a vida, né? Então, quando você está muito cansado, o nível de adenosina sobe, falando para tudo, descansa, vai dormir, vai tirar um cochilo, vai repousar, vai arejar sua mente, porque você está muito cansado. É quase como, sabe quando você está dirigindo o carro e aí acende a luz da gasolina?
Uhum. Né? Um alerta lá, está piscando.
Fica lá a luzinha da gasolina e aí você sabe que você consegue andar mais 50 quilômetros e vai acabar. Então, essa sensação de sono, de sonolência que vem quando a gente está cansado, é induzida pela adenosina e é como essa luz de alerta aí. Você tem que parar para descansar.
É um sinal do bem, não é? Para você descansar e você restabelecer, inclusive, o seu cérebro. Então, Deus criou esse receptorzinho, né? Essa portinha para a adenosina ligar e aí você descansar.
Só que o que, que a cafeína faz, né? Quando a gente bebe a cafeína ou
come... É só para falar para eles aí, Luiz, nessa figura, o laranjinha é adenosina, tá? Que tá lá, que você tá cansado, tá adenosina. Aí você tá cansado, você toma cafeína. Então, verdinha é molécula de cafeína. Ela vai, como ela é parecida com a adenosina, ela encaixa nessa portinha roxa aí. Só que ela não tem, ela encaixa nesse receptor e não deixa a adenosina entrar, Luiz.
Sim, então a adenosina, que queria dizer para você descansar e que queria aumentar o fluxo de sangue para restaurar o seu cérebro, na hora que ela vai mandar essa mensagem para o cérebro, a cafeína vem e, opa, ocupa o lugar dela. E aí você não tem a informação que você está com sono. E aí o que, que você sente? Você sente que está mais desperto. Você sente que não precisa dormir. Você sente que você está um pouco mais alerta, na verdade, né? Mas quer dizer que você tem mais energia? Você encheu o tanque do carro? Ou você simplesmente pegou lá um adesivo e tapou a luz de falta de combustível do seu carro? Então, é isso que a gente tem que pensar. Não é porque você não sente mais necessidade de dormir, depois de tomar um café, que o seu cérebro não esteja com baixa energia. Ele está com baixa.
O corpo, né? Não só o cérebro, o corpo todo está precisando de repor energia, né?
Então, o que acontece, gente, é que o corpo está precisando de repouso, sim, o corpo diz que ele precisa descansar, mas você vai lá e usa uma droga, né? A gente tem que lembrar que a cafeína é uma droga. Uhum. Na verdade, é a substância psicoativa que age no cérebro mais consumida do mundo. Uhum. E ele vai lá e engana o seu cérebro dizendo que ele pode continuar viajando. Você pode continuar andando mais 500 quilômetros que não tem problema. Mas, na verdade, isso é uma falsa energia. Né?
Não é energia, na verdade, né, Luiz? A pessoa está mais alerta, mas ela não está com energia.
Não está com mais energia. É uma falsa sensação de energia.
E o que, que acontece? Vamos voltar lá na portinha, lá nos receptores das células de adenosina e cafeína. O que acontece, gente? Então, você colocou a cafeína no corpo, não é? E essa cafeína vai demorar de 2 a 4 horas para ser metabolizada. Depende se você é um metabolizador lento, que a gente fala. O que, que é um metabolizador? É que vai quebrar, que vai chegar no fígado, né? As enzimas vão quebrar bem essa cafeína e ela vai embora. Agora, se você é um metabolizador lento, não tem tantas essas enzimas, como é o meu caso, não é? Não consegue quebrar direito, isso daí fica. E a pessoa aí fica com insônia, né? Aí começa a sentir dor de cabeça, vai sentindo cada vez mais cansaço. E aí, gente, quanto mais você vai usando o café, mais portinhas vão se abrindo, porque você está ficando mais cansado. E aí as células vão criando mais receptores de adenosina, só que você está colocando mais cafeína. Então, quanto mais você toma café, mais vai precisar de cafeína.
Então vai induzindo tolerância, né?
Vai induzindo tolerância e você vai ter que tomar sempre, todos os dias. E por isso que a gente vê tantos pacientes nossos que quando a gente vai tirar cafeína, nós trabalhamos 11 anos em clínicas, né? 5 anos no Toriba, que é um hotel em Campos do Jordão, a gente tira a cafeína do programa para a pessoa descansar de verdade. E o que acontece?
Dor de cabeça.
Dor de cabeça.
Por quê, gente? Porque se você tira a cafeína do corpo, agora a adenosina vai poder fazer o trabalho dela. E quando a adenosina faz o trabalho dela, o que, que ela faz? Ela dilata os vasos sanguíneos que vão para o cérebro. E aí o cérebro enche mais de sangue e dá aquela sensação de pressão, de dor de cabeça, né? Então, por isso que as pessoas, quando estão com enxaqueca ou dor de cabeça, querem tomar cafeína. Porque a cafeína vai fechar os vasos sanguíneos para o cérebro.
Por isso que os medicamentos, né, para dor de cabeça têm alta concentração de cafeína. Por quê? O que é a dor de cabeça? O vaso está dilatando, assim, ó, dum, 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 dum. E aí a cafeína vai fazer, ó, fecha esse vaso sanguíneo que está passando o sangue. Diminui o fluxo sanguíneo, gente. E aí a dor de cabeça diminui. Mas isso é temporário. Depois dá um efeito rebote, a dor de cabeça volta e você vai ficando dependente daquele medicamento. E o seu rico dinheirinho vai indo para tapar o sol com a peneira. Já pensou? Então você usa uma droga que é estimulante, não é? E aí você vai ter que usar uma outra droga para combater aquela droga.
Exatamente.
Não é uma loucura isso? uma loucura.
É, realmente não faz o menor sentido. E outra coisa que eu li uma vez um estudo, Dani, que a gente nem tinha planejado para falar hoje, mas eu lembrei agora. Eu li um estudo uma vez, gente, que diz o seguinte, que quando uma pessoa toma café, quando ela acorda, ela tem essa sensação que ela está um pouco mais alerta, né? Quando ela toma o café. E aí, ela sente que ela precisa desse café pela manhã para sobreviver, para trabalhar. E aí, o que, que acontece? Muita gente toma café várias vezes ao dia. Toma de manhã, toma no meio da manhã, toma depois do almoço, toma assim no final da tarde, toma várias vezes ao dia. Então, ela fica sob o efeito da cafeína ao longo do dia. Aí ela vai dormir. O que, que acontece quando ela vai dormir? Ela parou de ingerir o café. Então, agora o corpo vai eliminar a cafeína do sistema.
As toxinas,
as toxinas.
Porque durante o sono a gente vai tentando eliminar as toxinas.
O corpo vai eliminar a cafeína do sistema. Então, a pessoa acorda e ela está meio sonolência, porque, na verdade, ela está com abstinência. Ela está sentindo falta da cafeína. E ela usa o café para curar a abstinência. É o mesmo mecanismo do fumante. Uma pessoa que é fumante mesmo, que usa nicotina, né? E no caso não é a cafeína, é a nicotina. Ela fuma o dia inteiro. Aí ela vai dormir, ela fica sem fumar. Se bem que tem gente que acorda no meio da madrugada para fumar, né? Mas ela fica sem fumar. Quando ela acorda em abstinência. Então, por isso que o fumante normalmente fala que o cigarro mais difícil de parar de fumar é o primeiro cigarro da manhã.
Porque é o que acontecia comigo, né?
Você também fumava,
né? Eu acordava,
né?
Já pegava o cigarro.
Então, se o fumante acorda e já pega o cigarro, ele vai ter mais dificuldade, porque ele está com mais vício na nicotina. Uhum. Então, a pessoa que fala assim, se eu não tomar meu café da manhã, meu café pela manhã, eu não sou ninguém, se eu não tomar café, eu não funciono, essa pessoa está realmente com uma adicção à cafeína. Uhum. Ela acorda com abstinência e ela não toma para ter um pico de alerta, foco, memória e concentração, como as pessoas acham. Na verdade, ela toma só para reverter a abstinência.
Que louco.
E o nível de alerta que ela alcança depois que toma o café, ele não é superior aos outros, ele é igual a das pessoas que nunca tomam.
Nossa.
Então você vê como é uma droga realmente, né?
É uma droga, gente.
A cafeína. Mas, Dani, por outro lado, tem estudos que mostram hoje que a cafeína poderia ter benefício para algumas doenças.
Sim.
Né? Vamos falar um pouquinho para a gente ser justo, a gente tem que falar os dois lados da moeda.
Na verdade, o que mais tem é estudos mostrando sobre os benefícios da cafeína.
Sim.
E a gente sabe que muitos desses estudos também são patrocinados, né? Pela indústria do café, que eu falei para vocês, que atualmente está movimentando quase 500 bilhões de dólares.
Por ano.
Por ano. Então, a gente tem os vieses, não é? Da medicina baseada em evidências. Mas a gente teve já desde 2010, a gente tem alguns estudos mostrando sobre café e câncer de intestino, né? Mostrando que pessoas que consomem café diariamente desenvolvem, tem menos risco, 13% menos risco de desenvolver câncer de cólon.
Agora,
por isso que ficou muito famoso aquela terapia do Gerson, né? Que pega,
sim,
o café.
Sim, enema de café, né?
O enema de café que vai limpando o intestino, porque o café ele aumenta o peristaltismo, não é? E as pessoas acabam evacuando mais, você elimina mais toxinas, menos risco de ter câncer.
Mas tem uma coisa, né, Dani, que a gente sempre tem que lembrar, gente. Não quer dizer que a cafeína é o responsável pelo benefício, porque o café é uma planta, né? O café é uma planta.
Com 1000 componentes.
Com 1000 componentes. Então, por exemplo, você come um tomate, você não tem só o licopeno, o antioxidante do tomate, você tem um monte de coisa lá. Então, o café é uma planta. E todos os vegetais, todas as sementes, todas as frutas, eles têm antioxidantes, né? E têm efeitos protetores na saúde. Então, às vezes, né, um estudo que fala sobre isso, que quem toma café tem um risco de 13% a menos do câncer de cólon, pode ser por dois motivos. Um, pode ser antioxidantes que tem no café, não necessariamente a cafeína.
Porque tem os antioxidantes, né?
E outra coisa, pessoas que tomam café com frequência falam assim, ai, doutor, eu tomo porque o meu intestino não funciona se eu parar de tomar café. Então, o que é que a gente sabe? Pessoas que têm uma alimentação ruim, elas comem pouca fibra, pouca fruta, pouca verdura, ou bebem pouca água, ou não faz atividade física, elas têm tendência a ter constipação intestinal. Uhum. Então, ela fica com o intestino mais preso. Aí, ela toma o café, e o café vai fazer o quê? Ele vai acelerar o funcionamento do intestino. Então, essa pessoa vai evacuar mais. E se ela evacua, ela está limpando o intestino das toxinas. Uhum. Então, é provável, esse é uma das interpretações desse estudo, que o benefício do café, ele seja principalmente nas pessoas que têm um estilo de vida e uma alimentação ruim e que têm tendência a intestino preso. Uhum. Aí, nessas pessoas, ele vai acelerar o intestino e pode reduzir o risco do câncer de intestino. Então, mas uma pessoa que já tem uma boa alimentação e que tem um intestino que funciona perfeito, né, todos os dias,
não vai ter esse risco,
não, né? Teria esse benefício.
É. Então, gente, a gente pode estimular o intestino com mais água, com exercícios e mais fibras. Vou introduzindo aí mais fibras na dieta, mas vamos continuar lá no nosso estudo. Café e fraturas em mulheres. A gente sabe que o café, a cafeína, na verdade, não é o café, inibe a absorção do cálcio, não é, nos ossos. Então, aumenta o risco de ter osteoporose e, consequentemente, fraturas, principalmente em mulheres. Esse é um estudo, né, que mostra, e a gente já tem vários estudos mostrando isso. Tem sobre café também doenças do coração. A gente, sim, sabe hoje que a cafeína aumenta, né, o risco de ter infarto. E café e diabetes, a gente sabe também que para diabéticos, pessoas que já têm diabetes e tomam café, a tendência é piorar a glicemia, o controle glicêmico do diabetes tipo 2 e tipo 1 também.
Vamos fazer alguns comentários, né? Essa associação de café com fraturas e osteoporose é especialmente importante para você, mulher, pós-menopausa. Então, você que é uma mulher, já passou dos 50 anos, está em menopausa, pela falta dos hormônios, você já tem um risco aumentado de ter osteoporose. Por isso que nós recomendamos uma reposição hormonal com hormônios bioidênticos para aquelas mulheres que têm critérios que vão ser beneficiadas e não tem nenhuma contraindicação. Então, cuidado, você mulher acima de 50, com a cafeína, que ela pode aumentar o seu risco de osteoporose e fraturas.
E fora, tá? Que a mulher na menopausa, por causa da falta de hormônio, já está dormindo mal.
Sim.
Né, Luiz? Aí vai tomar café,
ixi,
aí piora a situação.
Já está irritada também.
Já está mais irritada, com o humor lá, né, prejudicado. Então, aí toma café, ninguém consegue chegar perto, não é? Fica muito irritada.
Outra coisa, gente, o risco de infarto. Vocês têm que saber o seguinte, que a cafeína, ela atua nas nossas glândulas suprarrenais, que ficam aqui acima dos rins, e ela tem um efeito de potencializar o estresse. Então, ela aumenta a liberação de adrenalina, por exemplo. Aumenta a liberação de adrenalina. E qual é o problema? A adrenalina, ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta a pressão arterial. Então, por potencializar o estresse e a secreção de adrenalina, provavelmente por isso que o café aumenta o risco de infartos, especialmente pessoas que já estão ali com uma saúde cardiovascular ruim, né? Pessoas que já têm um estilo de vida ruim, estão com o corpo inflamado, especialmente nessas pessoas a gente vai ter um risco maior.
É, muita gente tem pressão alta pelo excesso de sal e cafeína também, né? Porque é isso que o doutor falou, vai dar vasoconstrição, né? Vai fechar as arteriazinhas. E aí você tem mais risco, então, de ter pressão alta também. Quem tem pressão alta deveria tirar o café se quer ficar melhor sem remédios, né?
Agora, vamos ver um pouco do outro lado da moeda, né? Tem estudos que mostram que o café, Dani, ele aumenta a produção de dopamina no cérebro, que é o hormônio do prazer. Uhum. Talvez seja por isso que o café tem esse apelo tão grande. Tem gente falando aqui no chat que ama o cheiro do café, só de sentir o cheiro, já a pessoa já tem, né, salivação, já tem memórias afetivas, sim, porque ele dá prazer, tá?
Aumenta,
ele
dá prazer. Aumenta a produção de dopamina, que a gente tá vendo aí, melhora o humor, a sociabilidade, né? E aumenta essa sensação de mais energia, que a gente já falou aqui que não é mais energia, é mais alerta, tá?
Isso.
Vai diminuir o tempo de reação e melhora o estado de vigilância, o alerta. E por isso que foi muito difundido no meio dos atletas, né? Porque, por exemplo, você tá jogando basquete, você tem que ficar em alerta o tempo inteiro. Sim. Onde tá a bola, onde não tá. Então ficou muito famoso entre atletas, né? Você tem que, esse tempo de reação, você, uhum, tem que ser rápido. Você não pode ficar muito lazy, devagar, sim, lá, né? Esperando a bola chegar. Ou tênis, né? Você tá jogando tênis, esportes de competição. Então, ficou muito famoso por causa disso. E hoje é uma droga, né, que é
Sim.
autorizada a usar até
Nos
400 miligramas, né, nos
esportes, né?
esportes.
Agora tem um ponto interessante, tá? Eu lembro que eu li um estudo uma vez que foi feito com datilógrafas. Então, imagina pessoas que estão ali digitando no computador. E eles davam um texto para essas pessoas e elas tinham que digitar. E aí eles contavam quantas teclas por minuto elas batiam, né? Ou quantas palavras por minuto, alguma coisa assim. E depois, o que, que eles faziam? Eles também contavam os erros que elas cometeram de digitação. Trocaram letras, erraram palavras. E aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo, fez a digitação sem tomar café, e o outro grupo tomou café e foi fazer a digitação. Qual foi o resultado desse estudo? As pessoas que tomaram café e digitaram, elas digitaram mais palavras do que as outras. Então, elas trabalharam mais rápido, mas elas cometeram muito mais erros. Porque o cérebro, trabalhando mais rápido, ele também perde a qualidade. E aí é uma coisa que você tem que ficar atento. Você quer tomar café para fazer um trabalho intelectual, um trabalho que você tem que digitar, fazer alguma coisa, você pode até ficar um pouco mais rápido, mas você pode cometer muito mais erros. Tá? E aí talvez isso não seja interessante. Né? Imagine... Você vai fazer uma cirurgia, né? Você vai fazer uma cirurgia e o cirurgião tomou um monte de café antes. Ele vai terminar a sua cirurgia mais rápido, né? Mas ele pode cometer um erro. Você seria operado por um cirurgião que está enlouquecido de café? Então, esse é um ponto bem importante para a gente prestar atenção.
É muito sério isso, né, Luiz? É muito sério. Vamos lá, então.
Vamos para frente.
Prejudica essa memória de trabalho, que é a memória também do aprendizado. Por exemplo, eu estou lendo aqui o computador, estou memorizando o que eu estou lendo e estou aprendendo, né? Essa memória de curto prazo. Então, prejudica esse tipo de memória também, a cafeína no cérebro, tá?
Outras coisas. Aumenta a ansiedade.
Até essa recomendação aí está errada, essa recomendação.
É, isso aí são os efeitos negativos, tá? Aumenta a ansiedade, aumenta o nervosismo, prejudica o estômago. A gente sabe que a cafeína, ela tem um estímulo na produção de ácido no estômago. Então, se você tem uma predisposição já à gastrite,
refluxo,
você,
né,
fica, azia. Toma cuidado. Aumenta a reação do corpo ao estresse, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, aumenta o risco de sensação de estresse e ansiedade, mesmo sem ter motivos. Então, a pessoa começa, é como se ela começasse a despertar aquela reação de estresse, que a gente fica alerta, em estado de alerta, e não aconteceu nada.
É.
Quer dizer, aconteceu que ela tomou uma bebida que estimula isso no corpo, né?
Mas não teve um motivo aparente, né? Não brigou com o marido, não teve um problema financeiro, não brigou no trabalho, e mesmo assim vem esse gatilho, né? Da pessoa ficar estressada, ansiosa, ela nem sabe o porquê que ela tá assim. Então, se você toma café, vê se você tá sentindo essas coisas, gente. Vai falando aqui com a gente. Como é que vocês estão sentindo, vocês que são tomadores de café?
Por isso, descobri, ó. Tem gente que está descobrindo aí algumas coisas.
E o marido que sofre, né, Luiz? É o marido que sofre, porque aí começa a colocar culpa na menopausa. Às vezes é o café.
Ó, Joanes, café me deixava nervoso. Hoje sou um pouco mais tranquilo em certas situações de tensão. Gente, aquelas pessoas que tomam café o dia inteiro, ó. Eu conheço pessoas que de manhã elas fazem uma garrafa térmica de café. E elas vão tomando ao longo do dia inteiro, né? Vão tomando café como se fosse água. A pessoa fica uma pilha, né? Ela fica tensa, ela fica alerta, ela fica ansiosa, ela fica muito, assim, a flor
tensa,
da pele,
tensa,
né?
Tensa, porque olha o que a gente falou. O café no cérebro, ele diminui o tempo de reação. Então, qualquer coisa, seja positiva ou negativa, a pessoa reage mais abruptamente, às vezes agressivamente.
Sim, exatamente.
É porque diminui o tempo de reação. No esporte pode ser bom, né, que você tem que ficar rápido, mas quando você está numa reunião ou quando você está numa discussão familiar, né, com seu filho, pode dar uma coisa ruim aí, não é? Pode dar algo no trabalho, pode não ser positivo, né?
Vamos falar um pouquinho das crianças, Dani, porque o café não é só bebida de adulto, não. As crianças estão cada vez mais expostas à cafeína em diferentes coisas, né? Desde um achocolatado, tem pais que dão café, as crianças estão tomando bastante Coca-Cola,
Não, a gente vê, não é, Luiz? Eu fico apavorada que é comum a gente estar passeando num lugar e ver mães dando Coca-Cola na mamadeira.
Ah, isso é o fim.
Isso eu fico,
isso é crime,
eu fico passando mal, assim, juro, gente, eu fico passando mal quando eu vejo Coca-Cola na mamadeira, mas né, não é meu filho, mas eu fico agoniada, mesmo que eu não conheça, eu tenho vontade de falar, mas eu não posso falar. Mas essa é a vontade, mesmo que eu não estou tomando café, eu fico ansiosa para responder alguma coisa. Mas ó, em crianças e adolescentes, aumenta o risco de ansiedade e estresse, e os pais estão dando achocolatados também, ou deixa a criança comer, não toma nada no café da manhã e vai para o lanche, não é? Da cantina da escola e compra qualquer coisa lá. E aí já tem Coca-Cola, né? Já tem outros refrigerantes aí com cola. Adolescentes que tomam café acabam dormindo mais tarde também e acaba diminuindo o tempo de sono, porque eles não sentem o sono na hora. Gente, adolescente tem que dormir entre 8 e 10 horas, tá? Por noite. Quer dizer, se ele dorme às 10, ele tem que acordar lá pelas 6 da manhã.
Sim.
Né? Ou tem que dormir umas 9 para acordar às 6 da manhã. O que está acontecendo? Os adolescentes ficam na TV e os pais deixam, né? Dormir 11 horas, meia-noite.
É porque os pais estão chegando também do trabalho mais tarde. E aí, em vez de chegar às 5 da tarde, estão chegando às 7, às 8, às 9.
Aí vai jantar, né? Às 9,
vai jantar horas, tarde, né? Aí vai ficar um pouco com os filhos, né? Então tem pais que falam assim: ah, mas se o meu filho dormir às 9 da noite, eu nem vejo ele. Pois é, esse é o problema, né? A sociedade está virada de cabeça para baixo. Então, as crianças estão indo dormir 11 da noite, aí acorda de manhã, dormiu pouco, está com privação de sono, está irritado, né? Não aprende direito, não cresce direito, não memoriza o que aprendeu no dia anterior direito, e aí vai para a escola hiperativa, né? Por quê? Porque está com sono de baixa qualidade e com uma curta duração. Então, isso é muito sério.
Vai afetar o humor. Gente, o nosso cérebro, ele amadurece perto dos 30 anos de idade.
Sim.
Não é? É perto dos 30 anos de idade. Então, imagina o adolescente, ele está com o cérebro muito vulnerável, as crianças ainda, Luiz. E se elas não estão dormindo, não estão liberando as toxinas suficiente, né? Se elas não estão dormindo, elas não estão... A memória, o aprendizado, muito é fixado no cérebro na hora de dormir. A nossa imunidade, não é? Então, essa criança que não dorme, só Deus sabe o que vai dar lá na idade adulta, não é? Não só alteração de humor, mas alteração de aprendizado, de inteligência, capacidade cognitiva, né? O humor daquela criança, né? A capacidade de resiliência, tudo vai ficar prejudicado. E se for criança, pior ainda, né? O que vai dar nessas crianças? Olha lá. A minha
colocava nora... café com leite na mamadeira, eu acho um absurdo, mas você está totalmente certa, Ana Maria, é um absurdo, com certeza.
Mas você é sogra, Ana Maria, você vai falar com seu filho, então, para falar com a nora.
Senão vai dar briga, hein?
É.
Vai dar briga, vai dar treta. Fala nessa família. Filho. Bom, recém-nascido, Dani, mães que consomem cafeína, quando elas estão grávidas, é isso, né? Quanto maior a dose de cafeína durante a gravidez, maior o risco do recém-nascido nascer com baixo peso. Olha que sério isso.
É muito sério, né? Recém-nascido baixo peso, vocês sabem, ele tem muito mais risco, né, de ter infecções virais, bacterianas, menor imunidade, maior risco de desenvolver obesidade até, né, na idade adulta e doenças metabólicas. Tem muitos riscos, né, o recém-nascido de baixo peso. E já tem vários estudos mostrando, não é, que estudo em rato, né?
Uhum.
Que mães que também estão tomando café, elas têm recém-nascidos, eu não vi...
Com baixo peso também.
Com baixo peso também.
E alteração do desenvolvimento do cérebro.
Ah, alteração do desenvolvimento do cérebro, é isso mesmo. Então, em animais estão sendo feitos, já foram feitos vários estudos que mostraram isso, as conexões, as sinapses não acontecem direito naquele feto, e eles estão fazendo agora em adulto já. Eu acho que até já foi publicado, viu? Tava para ser publicado com o pessoal da Austrália, o Ross Grant, inclusive, que é um grande estudioso, né, nessa parte. Ele tava para publicar esse estudo que eles fizeram com adultos lá na Austrália, mostrando se aquelas crianças que nascem de mães que consomem café, né, e cafeína, quanto maior o consumo, aliás, também,
sim,
Luiz, maior o comprometimento cerebral. Então, eles já viram isso em animais em vários estudos, e o Ross estava conduzindo o estudo em adultos, né, em humanos.
Seres humanos, né?
Eu tenho que ver depois se já foi publicado, que eu não achei ainda.
Agora, tem também, né, Dani, a gente sabe que o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aqui do cérebro, que é uma área muito importante, né? Mesmo com uma xícara de café, como a gente falou que a cafeína, ela faz, ela impede a ação da adenosina, então ela faz a vasoconstrição, ela diminui o calibre dos vasos sanguíneos e diminui o fluxo de sangue para o cérebro. Então, uma xícara de café diminui o fluxo cerebral. Então, para você que está querendo tratar uma dor de cabeça, pode parecer que é uma coisa boa. Você vai diminuir a quantidade de sangue chegando no seu cérebro, isso vai diminuir a sua dor de cabeça. Mas, será que o seu cérebro gosta de ficar sem sangue? Né?
Seu corpo, não é só o cérebro, é o corpo que está precisando descansar, ele não descansa, não é? Muita gente com fibromialgia, dores no corpo inteiro, porque aquele corpo que deveria descansar, não descansa. E aí vai tomar analgésico para melhorar a dor, anti-inflamatório, Luiz. Não dá. Né?
Então, o córtex pré-frontal, né, é uma região que é afetada pela cafeína.
É a primeira região, na verdade. Esse estudo foi feito com adultos jovens. Desculpa te cortar, mas foi feito com adultos jovens e eles viram, né? Eles deram uma café. Porque muita gente fala assim, ah, mas eu só tomo uma xícara por dia. Então, esses cientistas pegaram esses adultos jovens e falaram, vamos ver, vamos dar a xícara de café e esperar que chegue, né, aquela cafeína até o cérebro. Eles começaram a ver que a área que mais era afetada, a primeira, Luiz, era esse córtex pré-frontal nessa região dorsolateral. A região do córtex pré-frontal é essa parte do topo aqui do cérebro, que é responsável pelo nosso discernimento moral, nosso juízo, a nossa força de vontade está no córtex pré-frontal, a capacidade de aprendizado está no córtex pré-frontal.
Então isso afeta a espiritualidade também,
afeta,
né?
Afeta a espiritualidade também, porque está pegando o córtex pré-frontal. E a outra área do córtex, né, frontal, medial, que a gente fala, então são os primeiros a ser afetados. Então o que acontece? Essa área é responsável por a gente pegar a informação, fazer juízo dessa informação e tomar uma atitude.
Uau!
Então, como essa área já ficou afetada, gente, você vai tomar uma atitude, às vezes você está numa reunião, se você é líder de uma corporação, um executivo, ou é um pai, uma mãe, precisa tomar uma decisão, ah, meu filho vai estudar de manhã, não vai, como que eu vou gastar meu dinheiro, né? E você tem que tomar essa decisão diariamente. E você está cheio de café lá, na reunião, já era a sua decisão, não é? Sua capacidade de entender o que está acontecendo.
Eu achei incrível também essa parte da inibição de atitudes inapropriadas. Então, o nosso cérebro, às vezes a gente passa pensamentos na nossa cabeça ou reações na nossa cabeça que não são apropriados para a situação. Uhum. Seja você fazer um comentário, seja você agir de alguma forma, responder de uma maneira, usar um tipo de palavra, né? Então, na hora que a gente pensa alguma coisa, às vezes o nosso cérebro fala assim, não, isso é besteira, né? Não faça isso que não vai dar certo. Quando você está sob efeito da cafeína, você inibe, né, esse controle sobre atitudes inapropriadas. Então você tem mais chance de fazer besteira, de falar uma coisa que você não vai... Porque assim, você não está tranquilamente raciocinando. Como você está com o cérebro mais acelerado...
Sim,
você
tá
também reflete menos sobre as decisões que você vai tomar. E com menos
juízo,
reflexão, você vai tomar talvez decisões que não são tão boas.
O juízo está afetado, Luiz. Então imagina isso na cabeça de um adolescente que está tomando Nescau todo dia. Um chocolatado que tem um pouquinho de cafeína, mas aí vai açúcar também, que é o estimulante, e vai misturando só porcaria. Então aquele adolescente que está com amadurecimento, que não está completo ainda do córtex pré-frontal, que ele vai ficar maduro o cérebro, né, entre 25 e 30 anos de idade, já não está com o juízo muito bem coordenado. E aí vai lá, está cheio de café, que comprou na cantina, ou refrigerante, né, com cola, com cafeína. E aí a professora fala alguma coisa, aquele adolescente já responde de uma maneira inapropriada.
Sim, nossa, isso é um problema.
Né? Aí a professora que também está tomando café, aí pode ficar mais agressiva. E aí vai virando uma bola de neve, olha que loucura. E a sociedade está... Às vezes eu vejo uns comentários no nosso Instagram que eu falo, essa pessoa tá com cafeína, não é possível. Não tá com o juízo
tá muito
afetado.
Agressiva, tá falando de forma muito agressiva, né?
É, com o juízo afetado, né, Luiz? Tem várias pessoas com o juízo afetado hoje em dia.
Agora, eu acho muito interessante esse estudo, Dani, que fez uma análise do efeito da cafeína na criatividade. Então, eles deram cafeína para um grupo de pessoas e foram avaliar depois a criatividade. Eles têm formas de avaliar isso, né, com escalas, com métricas e tal. Então, Outra coisa, gente, aqueles que tomaram cafeína, pode até ser que eles tinham aquela sensação de que estavam mais acelerados, com mais energia,
bem
mais alertas,
né? Dopamina.
Né? Só que eles tiveram um prejuízo na criatividade. Eles tiveram uma diminuição da capacidade de fluência de ideias e de elaboração, né, de atividades. Então, o cérebro mais acelerado, eu já falei antes que ele comete mais erros, ele não consegue inibir respostas inapropriadas e ele perde também em criatividade.
Então, aí você está lá super alerta, mas sem produzir, sem juízo e sem criatividade, Luiz. Então, você
e com a memória de trabalho prejudicada.
E não está aprendendo as coisas direito, né? Do jeito que poderia aprender. Não é que não está aprendendo nada, está aprendendo. Quando vocês tomam café, está aprendendo. Mas poderia otimizar, não é? Esse seu recurso que é o cérebro, né? O órgão que é responsável por todas as atitudes, elaboração de ideias, né? Planejamento estratégico, decisões, não é, Luiz? Se o seu cérebro está prejudicado, ó, minha querida, meu querido, você está frito, essa que é a verdade. Você está igual fritura lá, frito, né?
Ó,
vai,
Dani,
perder muita oportunidade.
A Nilza está falando, misericórdia, eu fico mais ansiosa tomando café, mas fico mais produtiva. Você fica mais acelerado.
Acelerado.
Mas como a gente falou, Nilza, tem coisas que o seu cérebro perde quando você está sob o efeito da cafeína, tá? Então, não se engane em relação a isso.
Você está virando um robozinho lá, uma máquina de produzir. Você está igual aquelas datilógrafas que foram no estudo. Luiz está lá digitando, nem sabe o que está fazendo.
Mais produtiva, né? Menos memória, mais erros, menos criatividade. Tá? E menos controle dos impulsos. Às vezes você vai falar o que não deve, tá? Se você está tomando muito café.
Mais irritada, né?
Agora, isso é interessante, Dani. O efeito da cafeína na demência. A gente sabe que o cérebro tem a capacidade de formar novos neurônios, uhum, né? Quando a gente era criança, a gente aprendeu lá que, uma vez que um neurônio morreu, nunca mais vai regenerar. Mas o cérebro tem capacidade de formar novos neurônios. E sob o efeito da cafeína, reduz a formação de novos neurônios no cérebro, especialmente no hipocampo, que é a área responsável pela memória. Então, olha só. Que importante esse estudo, gente. A gente também tem dados que comprovam que não há melhora na memória de pessoas idosas que usam o café. E também existe uma substância que o cérebro produz chamada BDNF, que é uma substância que estimula o cérebro, estimula a formação de novas células nervosas, estimula a formação de mais conexões entre os neurônios. E essa substância, ela é reduzida quando a gente bloqueia os receptores da adenosina através do consumo da cafeína.
Então, é importante falar que tem vários artigos falando da prevenção do Alzheimer com o uso de cafeína. É isso que as pessoas querem ver. Será que as pessoas que tomam café têm menos risco de demência? E tem vários estudos mostrando já que realmente o café ele deixa a pessoa que está com demência um pouco mais alerta. Ela fica mais, parece que está espertinha, mas a memória não está funcionando.
Sim.
Naquela área do cérebro lá, que o hipocampo não está produzindo novos neurônios, não está fazendo novas conexões, não está aprendendo mais. Pode ser que ela fique alerta, como eu falei para vocês, ela fica com uma sensação de bem-estar, porque está liberando dopamina, dá a impressão que ela ficou mais feliz. E aí as pessoas acham que isso é positivo. Mas o que adianta estar mais feliz e a demência não melhorou, não voltou à memória, entende?
Então, gente, em resumo, qual é a nossa posição sobre o uso da cafeína? Tá? Nós não recomendamos a cafeína para a saúde. Não recomendamos cafeína para prevenir câncer de cólon, porque se você pode fazer isso com boa alimentação, bebendo água e fazendo exercício para o seu intestino funcionar. Nós não recomendamos o uso da cafeína para crianças e adolescentes. Não recomendamos para você que acha que vai melhorar a sua produtividade, que você vai estar mais acelerado, mas você vai ter vários prejuízos a nível cerebral, como a gente já falou. E nós não recomendamos para você que usa cafeína antes do esporte. Por quê? Porque você não tem evidências científicas de que há realmente um ganho significativo de desempenho, de performance, de resultados nos seus treinamentos, tá? E como a gente acredita que a cafeína tem alguns malefícios, a gente não recomenda. Se você quer usar um pré-treino, se você quer usar uma suplementação esportiva, então você pode fazer isso com vários outros suplementos, como a creatina, por exemplo, que vai te dar bastante energia e não vai ter, né? A beterraba, que tem um nitrato, que vai fazer a vasodilatação, né? Tudo isso vai ajudar você a ter um rendimento maior sem os malefícios da cafeína.
É, inclusive, para atletas de alta performance que tomam muita cafeína, eles têm mais fraturas de estresse. Porque esses atletas de alto rendimento, inclusive eu tenho um paciente, né, maratonista, que estava com osteoporose precoce, perto dos 40 anos de idade. E quando eu fui avaliar a quantidade de cafeína que ele tomava, a luz era muito alta. E eu falei, olha, essa cafeína está te prejudicando. Ele falou, não acredito nisso, eu não acredito, eu amo café. Eu tomo café 6-7 vezes por dia. Eu falei, mas isso você tem que ter ciência, que daqui a pouco você vai ter uma fratura. Ele estava com uma osteoporose importante, perto dos 42 anos de idade, e preferiu continuar com café. Mas ele vai para fratura de estresse e não vai mais poder correr.
Ah, e tem outros prejuízos que a gente nem falou, né, Dani? Olha o José Paiva. Quando eu tomava café, tinha muita queimação no estômago. Parei de tomar e meu estômago parou a queimação.
Eu também, José.
Gastrite e refluxo é muito forte a associação com o uso da cafeína, né? Então tem coisas, gente, que a gente nem tocou no assunto, né? Que já são, assim, muito definidas.
Agora, a gente podia falar o que eles podem fazer, não é? O que você acha?
Então, isso que eu ia falar, já ia transicionar aqui, que a Eliude Cerqueira já perguntou, e o café sem cafeína, né? Então, gente, vamos agora para uma parte mais prática, para você que, depois dessa live, está repensando o seu hábito de consumo, quem sabe está pensando em parar, vamos falar o que você pode fazer na prática para você ter uma redução do seu consumo de cafeína, ou até eliminá-la completamente, como nós fizemos. Primeira coisa, dá para usar o descafeinado, especialmente na transição,
ou
né?
Ou diminuir, por exemplo, eu atendi essa semana uma mulher que está tomando 1 litro de café por dia. Então eu falei para ela, você vai diminuir pela metade, não dá para ela ir direto para o descafeinado, ela vai ficar com muita abstinência. Então depende de quanto você toma, tá bom? Se você toma 1 litro é uma coisa, se você toma uma xícara só, você já pode ir para o descafeinado, né?
Então, uma coisa que a pessoa pode fazer, ó. Você toma muito café, 4-5 por dia, 1 litro de café passado por dia, então você reduz, primeira semana, reduz pela metade, depois a segunda semana, reduz mais a metade, aí você já vai estar, né, uma redução total de 75%, e na última semana você para, né? Então você vai fazendo um desmame da cafeína, porque se você toma muito café, e você para de uma hora para outra, o que vai acontecer com o seu cérebro? Você tirou a cafeína, agora o seu cérebro vai, toda aquela adenosina que estava lá acumulada no cérebro vai fazer efeito, e você vai explodir de dor de cabeça. É muito comum as pessoas terem enxaqueca, terem dores de cabeça muito forte quando elas tiram abruptamente a cafeína. Isso faz parte da síndrome de abstinência do café. E é por isso que a gente fala que o café é uma droga, a cafeína. Por quê? Porque ela age no cérebro, ela induz a tolerância, quanto mais a pessoa bebe, mais ela quer tomar, e ela tem abstinência. Então, cafeína é uma droga.
Droga, né? Psicoativa.
Exatamente.
Gente, que está sendo vendida no mercado.
E dada para crianças e bebês.
Dada para crianças, né? Depois o pessoal fica falando mal de traficante de drogas, essas coisas. Mas vocês também são usuários de droga, todos os dias. Luiz, droga psicoativa, coloca isso na cabeça, você está usando uma droga. Você come arroz todos os dias. E um dia você vai para um lugar que não tem arroz, você fica sem arroz. Você vai ficar com dor de cabeça? Não vai.
Você vai ter abstinência de cenoura, de alface, de tomate? Não vai.
De uva, não é? Não vai dar abstinência de frutas, entende? A feijão, você come todos os dias na sua casa. E um dia você vai para um hotel que não tem feijão. Ou vai passar na casa de uma família que não tem. Você não vai ficar com dor de cabeça porque não tem feijão, entende? Agora, cafeína é um vegetal, mas não é saudável, é uma droga psicoativa.
Exatamente.
Então, vamos prestar atenção. Então, primeiro de tudo, a gente vai diminuir o consumo aí na primeira, segunda semana. Quem está no PDA, no Protocolo de Desinflamação Acelerado, já está fazendo esse processo, né, Luiz?
Exatamente.
Esse processo.
Outra coisa, gente, você que toma, talvez, ó, tem uma pessoa aqui, a Dulce, eu só tomo uma vez por dia, tá? O que você pode fazer se você quer parar? Você pode migrar para o descafeinado. Então, você compra o descafeinado. E aí tem várias marcas, tem vários tipos. Eu recomendo algumas marcas que você vai olhar na embalagem, tá escrito assim, ó, processo de descafeinado por um processo à base de água. Então, esse que é feito por um processo à base de água, ele não adiciona coisas químicas no café. Ele simplesmente vai usar um processo à base de água para extrair a cafeína e o restante vai continuar ali. Sobra quanto? 2 a 5 miligramas de café numa xícara. Então é muito pouco, né? É uma quantidade muito pequena, que isso não vai ter assim um efeito grande assim no cérebro. Então é uma saída para você que quer parar de tomar o café, você começar a usar a versão descafeinada.
É outra dica que eu vou dar. Assim, sempre que a gente tem um mau hábito, hoje de manhã eu perguntei na live da manhã, né, que a gente faz o café da manhã todos os dias às 7h07, eu perguntei qual a dificuldade que vocês têm de ser saudável? E muitas pessoas responderam que é a dificuldade de mudar os hábitos. Então, um hábito ruim, a gente pode substituir por outro hábito que seja bom. Você pode substituir por outro hábito ruim? Sim, mas aí você não vai ficar saudável. Então, nessa busca de ser saudável, você precisa entender que precisa substituir um hábito por outro. Eu, por exemplo, falei para vocês que eu fumava, né? Alguns de vocês já viram a minha história, eu fumava, acordava, já pegava o cigarro. Comecei a colocar água do meu lado. Primeiro era maçã. Depois eu vi que eu não passava bem com maçã, logo em jejum, comecei a tomar água. E eu tomo água até hoje. Eu acordo, tomo água. Tá? Substituí um hábito que eu fumava por água. Né? E aí, depois de 21 dias, você vai criando essas novas vias, conexões, sinapses no seu cérebro. E aí vai virar um hábito, né? E aí você pode ter o hábito, por exemplo, de tomar chá. A gente tá tomando um chazinho aqui, Luiz, a gente nem mostrou para eles.
Sim.
Ó, a gente tá tomando nosso chazinho. Não tô tomando café. Então você quer substituir o café por um chá? Não vai tomar chá verde, chá preto, que tem cafeína também. Ou vai transicionando, né? Não vai tomar chimarrão todos os dias. Então você pode... A gente tá usando aqui... Antes que o pessoal pergunte, né? Eu tô usando aqui, ó, essa infusão de alívio. Quem já comprou o kit da Soul Nutrition conhece. A gente tem o Imune Mais, que é para imunidade. A gente tem a cúrcuma com piperina. E no kit anti-inflamatório vem esses dois chás aqui, Luiz. Deixa eu mostrar.
Esse é a infusão de pureza.
Um para o detox do fígado. E esse é mais para anti-inflamatório, né? Então...
Vamos abrir para mostrar, ó, gente. É uma caixa, tá? Com 30 sachês, ó. Você abre, ó. Vem 30 sachês embalados individualmente, uma delícia. E a gente fez com todo carinho essas formulações para ajudar a desintoxicar e desinflamar o corpo.
Eu estou tomando esse, ó, infusão de alívio, que já tem camomila como principal ingrediente, então ele vai desinflamar e ele já ajuda também no nosso sono. Então a gente já está tomando um chazinho. Eu nunca pude tomar muito café, eu tomava, Luiz, eu gostava, viu? Mas a minha mãe, e eu confirmei isso com o meu teste genético, né? Que eu não tenho a enzima que quebra o café. Então, minha mãe sempre passou mal com café e a gente cresceu em casa. Meu pai tomava muito café, era médico, estressado, né?
E dava plantão.
Dava plantão, tinha que tomar café, café. Mas a minha mãe nunca tomava. Então, eu já cresci com essa ideia de que passava mal. E eu tomava, realmente me dava dor de estômago, né? Eu gostava muito de café. E Coca-Cola também, mas me dá muita dor de estômago.
A Lucy falou que o kit dela chegou hoje.
Chegou, Lucy, que bom. Então você vai tomar um chazinho aí antes de dormir, ó. Você vai tomar infusão de alívio, tá bom?
Sem açúcar, né? Sem a Ana açúcar. Teixeira tá perguntando se é com ou sem açúcar, não. Ana. É sem açúcar, tá?
Sem mel, sem nada. As pessoas têm mania de adoçar chá, só vai a erva, só tá com a água, não vai adoçante.
Não vai nada.
Não vai adoçar o chá, gente, você vai estragar o chá.
E a Dulce está perguntando como comprar esses chás. O Dulce, anota aí o nosso site, soulnutrition.com.br. Escreve como está aí na tela.
Então ela acabou de falar, comprou um kit?
Não, essa é outra pessoa. É outra. A Lucy que recebeu o kit e a Dulce que ia comprar. Soul Nutrition, você também pode nos encontrar no Instagram, mas é pelo site que você faz a compra dos seus chás, tá? E também dos outros suplementos que a gente tem. Inclusive, mês que vem a gente vai lançar mais dois tipos de chás diferentes, tá? Chás mais digestivos e um outro mais calmante, que vão ser muito legais. As formas ficaram deliciosas e vocês vão gostar bastante. Agora, Dani, vamos dar uma dica para as pessoas que vão parar de tomar, mas talvez vão ter dor de cabeça, né? A gente, quando a gente trabalhou nas clínicas de desintoxicação, a gente fazia programas de desintoxicação, a gente usava muito o pedilúvio, né? Uhum. Explica como é que faz o escaldapés com água quente, gelo, para quem quer enfrentar uma possível dor de cabeça de abstinência.
É, se você quiser enfrentar a dor de cabeça e tratar de uma maneira mais natural, tem o chá de tilha hortelã também. Você vai comprar tilha e hortelã, também dá para fazer o chazinho de tilha com hortelã. Ou você vai fazer um pé dilúvio, você vai pegar um balde ou uma bacia que caiba o seu pé mergulhado. Você vai colocar água quente.
Quente mesmo, 40 quente, graus, 40 né?
graus. Ou você vai colocar um termômetro para ver se está 40, ou você vai testando com o cotovelo. Se a água está fervendo, você não pode colocar o cotovelo nem o pé, que vai queimar o pé, vai dar bolha.
É, não vai se queimar e falar que foi o doutor Luiz e doutora Dani que mandaram você fazer isso. 40
graus, você coloca o cotovelo, vai, né, ferve a água, está 100 graus na fervura. Aí você vai colocando a aguinha fria, até que você vai ver que está conseguindo colocar o cotovelo, mas está quente, quase insuportável, tá? E aí você vai deixar os pés lá 20 minutos. Se for esfriando a água em 20 minutos e está muito frio o dia, você vai, pega, fica com a... Fica perto da cozinha, né? E vai adicionando mais água quente até cobrir o tornozelo, 20 minutos. Deu 20 minutos, você joga uma água fria por cima, seca os pés, coloca uma meia e vai deitar, tá bom? E coloca um gelinho. Enquanto você tá fazendo esses 20 minutos, coloca um gelinho aqui. Isso. Na cabeça, tá? Uma toalhinha gelada ou um gelo na cabeça. Aquela...
Pode ser até uma sacola plástica com uma forma de gelo que você coloque dentro e deixa assim em cima da cabeça,
deixa,
né?
Aqui na testa, sabe? Em cima da cabeça, porque aquele gelo vai fechar as suas artérias. Lembra que a dor de cabeça, a artéria tá assim, ó. Você vai colocar gelo, o gelado vai fechar a artéria. E você colocou o quentinho no pé, o sangue vai pro seu pé. E aí você deriva, a gente faz uma derivação que a gente fala.
Exatamente.
Então aquela cabeça que estava assim dilatando vai fechar e o sangue vai lá para o seu pé e aí vai melhorar a dor de cabeça e vai baixar a pressão também, vai dar um soninho, viu?
Esse é o princípio da hidroterapia, o tratamento com água, gente, que vocês podem usar para essa dor de cabeça. Então, ó, dica número 1, se você tomar muito, reduz 75%, 50%, depois 75%, depois você para. Vai fazendo uma redução gradual. Uhum. Toma um cafezinho por dia só, muda para o descafeinado. Depois, quem sabe, muda para um chá. Tem vários chás, né, que a gente sugere para vocês. O chá de tilha com hortelã também, que a Daniela falou.
Chá de ervas, né, Luiz?
Chá de ervas sem cafeína. Não estou falando de chá preto, chá mate, chá verde, tá?
Chá branco tem cafeína.
Faz um chá que tem aí na sua casa. Compra um chá que você gosta. Se quiser o nosso, tá aí o site aí para você. E se tiver dor de cabeça na transição, faz o escaldapés, água quente no pé, gelo na cabeça. E como uma senhora acabou de falar aqui, ó, Dani, ela disse o seguinte, que ela teve, ela parou de tomar café, ó, tirei total, fiquei com dor de cabeça por 3 dias, mas fiquei firme e me livrei. É isso aí.
Parabéns, Márcia. É assim isso aí. Mesmo. Geralmente em 48 horas a pessoa não tem mais dor de cabeça, geralmente são 48 horas, mas vai depender da quantidade de cafeína, né? Essas pessoas que tomam 1 litro, a gente já atendeu uma paciente uma vez que ficou uma semana com dor de cabeça e ela vomitava, depois de uma semana não deu mais nada, ela se libertou, né? Porque vai depender de quantos receptores ainda, se você tem mais receptor ou menos, né? Vai dar mais ou menos dor de cabeça, tá? Tem gente que não sente, né? Mas 80% das pessoas que vão tirar a cafeína acabam sentindo dor de cabeça, é comum, tá bom? Mas vocês têm que ficar firmes, né, Luiz?
Ô, Dani, tem uma pergunta aqui que vale a pena responder, né? E o uso do cacau em pó? Vocês recomendam alguma quantidade por dia ou é melhor parar de vez? O Lilian, a gente usa na nossa casa, em algumas receitas, o cacau em pó, o cacau 100%. Ele vai ter um pouquinho de cafeína, não é muita coisa, e ele vai ter também um pouco de teobromina, que é mais fraquinha, né, aparentemente, do que a cafeína. E claro que você não vai usar uma grande quantidade, né? Você vai usar ali uma quantidade pequena, numa receita, tal, que... Então, a gente usa, assim, o cacau em pó 100%, né? Esporadicamente e sem exageros, que aí você não vai ter uma quantidade significativa de cafeína que produza esses efeitos negativos que a gente falou hoje para vocês.
Se for usar todo dia, vai dar abstinência, né? A gente usa uma vez, sei lá, de vez em quando, assim, bem raro. é bem raro que a gente usa, mas a gente usa de vez em quando.
O Daniel, a Lucy já tá fazendo o chazinho dela.
Ah, Lucy! Ah,
que legal, muito
tira
bom.
Tira fotinho e posta lá no Instagram, coloca @sousaúde pra gente repostar seu chazinho, tá bom?
É, muito legal.
Muito bom.
Então, olha, gente, falamos sobre o que é o café, a história do café, como é que ele funciona, falamos da adenosina, da cafeína, falamos dos efeitos negativos do café do cérebro e a gente deu várias dicas para vocês sobre como fazer para ir se libertando desse vício aí na saúde de vocês. Então, se você está gostando aí dessas lives e você quer saber mais outros assuntos, sugere aí, deixa aí para a gente nos comentários o que, que você gostaria. Já falamos sobre o glúten, falamos sobre a soja, hoje falamos sobre a cafeína. Então, se você quer mais temas, vai colocando aí para a gente. Manda para a gente no Instagram, manda para a gente aqui pelo YouTube, nos comentários desse vídeo, para a gente saber o que, que vocês estão interessados em conhecer. Se você gostou dessa live, se ela ajudou você, se você entendeu bastante coisa e quer compartilhar, pega o link, manda para as pessoas, essa live vai ficar gravada para você poder compartilhar. Quero te convidar também a se inscrever no nosso canal no YouTube, porque a gente está sempre criando novos conteúdos para vocês. Se você segue a gente apenas aqui no YouTube e não conhece o nosso Instagram, você também pode ir lá para o nosso Instagram, @sousaúde, né? Você segue a gente lá, lá a gente está o dia todo postando novidades e conteúdos para vocês. E na semana que vem, gente, na semana que vem, nesse mesmo horário, né? Aliás, na segunda e na terça-feira, às 8 horas da noite, nós teremos um evento online e gratuito chamado Soul Veg, onde a gente vai falar para você como você pode ter mais saúde, melhorar sua qualidade de vida, prevenir doenças, emagrecer através de uma alimentação baseada em vegetais, com menos carne, menos leite, menos ovos. Então, se você quer aprender, né, Dani? Semana que vem, segunda e terça, aqui no YouTube, às 8 horas da noite.
Mas para se inscrever, Luiz, eles não vão conseguir entrar sem o link, né?
Vocês têm que se inscrever lá no nosso Instagram, tá? Lá no nosso Instagram, entra lá no Instagram.
Escreve
da Soul Saúde.
Coloca aí, Luiz, VEG, você tem que escrever VEG.
E você tem lá no link da bio, ó, entra lá no nosso Instagram, @soulsaúde. Você tem o link lá do nosso perfil, clica naquele link. E você vai se inscrever para o evento Soul Veg, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Soul Veg.
Acho que é mais fácil eles pedirem Veg, e aí vai chegar.
Isso, esse é o nome do evento, tá, gente? Soul Veg, semana que vem, segunda e terça, às 8 horas da noite. A gente vai falar tudo sobre alimentação que previne doenças, que vai te ajudar a emagrecer, melhorar a sua saúde e recuperar a sua qualidade de vida. Uma alimentação natural, saudável, gostosa, bonita e acessível, né? Ela é, inclusive, mais barata do que uma alimentação cheia de carne e produtos industrializados.
É, e vai te dar saúde, você vai economizar em medicamentos, vai diminuir suas dores, gente. É isso que aconteceu conosco, é o que aconteceu com os nossos pacientes, tem acontecido, né? E com os nossos seguidores também, tá bom? Então a gente vai estar segunda e terça que vem, às 8 da noite. E amanhã de manhã, quem quiser, às 7 da manhã, o café da manhã anti-inflamatório no Instagram da Soul Saúde. Quem quiser estar ao vivo, comendo conosco o nosso café da manhã, é só entrar, então, às 7 da manhã no Soul Saúde ao vivo, tá bom?
É um café da manhã anti-inflamatório que não tem café.
Então, é um café da manhã sem café.
Você é meu convidado, amanhã a gente vai fazer receitas bem gostosas que eu tenho certeza que você vai gostar. Ok?
Tá bom.
Vamos ficando por aqui.
Vamos.
Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. E esperamos você semana que vem aqui no YouTube às 8 horas da noite. Um abraço.
Um abraço. Boa noite.
Tchau, tchau.